que é outra cidade aqui do interior do Paraná, e ela, não na sala de aula, uma cidade pequena, tinha os lugares daqui com a minha mãe e tal, e tinha uma moça que trabalhava numa loja e tal, eu encontrei a minha professora na loja, e a moça ouvia muito Clara Nunes, Elza Soares e tal, que era completamente atípico a local, a logística musical, né? Como é que em Roncador mesmo, né? Tem um nicho musical popular que é aquele que rola, né?
Sim, que é soberano na região, né, toda, né, assim, né?
É. A professora Leocádia, ela pediu para que a moça colocasse na loja Meu Guri, do Chico Buarque, cantado pela Elza Soares. Ah, tá ligado?
Cara, eu vi esses Guri. Dias essa música, que dor que ela canta, essa canção, meu amigo do céu.
E tá, aí passou uns dias, sala de aula. Sanfona, dona Leocádia, redação para criançada. E aí eu descobri, além de que compunha, um termo da língua portuguesa que são palavras homófonas. E essa canção virou canção muito tempo depois, que eu chamo de Nenês, Mamas and Papas. Porque acredito que você já ouviu, ela fala mama não vai papar, nenê não vai mamar, papa não trabalhar, papa tem que roubar, rouba pra eu mamar, papa rouba pra mama papar, sabe? Palavras homófonas. A música, o Guri, no caso, ela tem esse enredo. E eu lá com meus 9, 10 anos, talvez, com aquele texto do Chico na cabeça, que para mim era completamente extraterrestre, para minha realidade, né? Assim, daquilo que eu ouvia, né? Ou que não ouvia. E aí construí esse texto. Aí é que a professora falou: ó, não tem muito a ver a redação que você fez aí, mas você acha que você fez um texto usando palavras homófonas, né? Que são palavras que se escrevem e se pronunciam, se escrevem de forma igual e pronunciam de forma diferente, assim, acentuação, tipo mamar e mama, né? Mama de mãe e mamar de alimentar, né? E tal.
Sim.
Então essa não foi a primeira canção que assim, falei, ah, eu fiz, está pronta, tem tudo, né? Mas eu coloco ela como uma referência, porque essa foi, assim, inconsciente no processo. Hoje tem arranjo nela, tem tudo, já um resquício vivo da ação. A primeira música, assim, consolidada mesmo, foi a 1939.
Maravilhosa essa música, cara. Eu amo essa música.
Porque a gente, com a Caigangue, bem, nós começamos com... Comecei a compor, assim, escrever criança, né? Desse tempo aí. Mas apresentar para alguém... Essas eu sei que sempre escrevi música, porque eu cantarolava, isso já vinha com uma certa melodia e tal. E aí expandi mesmo musicalmente, expandi, que eu digo, fazer essas letras ir por um caminho melódico com instrumentos e tal, foi ali idos em 2001 mesmo. Que daí a convivência com o pessoal, aquela história da Oca, que também a Oca era antes do Prosa e Boemia ainda, né? Que era um também um lugar assim de grandes encontros, né?
Verdade.
E ali juntando daí ali trabalhava como cozinheiro, como garçom, lá encontrei Jamaica, Marquinho, Cláudio, conheci Eugênio Fim lá. Galera Trio Quintina, Maquinaíma,
Regional
de Repente. Sensacional. Isso, Regional de Repente era algo fora do padrão, né?
Eu divido a minha vida antes do Regional e depois do Regional.
Sensacional.
Era incrível aquele solo daqueles meninos, cara. Pô.
Era Manchinha, né?
Manchinha, Leandro Teixeira, Carlinhos Ferraz, Levi,
Júnior,
o Rosinha?
Rosinha.
Quem mais? Marcelo Oliveira.
Marcelo Oliveira veio para Roncador já, sabe? Aí já, mudando de capítulo lá para 2005.
Vamos embora.
Desses retornos para o interior, né? Vim para cá para ser gestor público de cultura.
Eu lembro dessa fase. Secretário de Cultura de Roncador.
Ah, rapaz! que loucura. Também foi um período que daí eu não deixo de ser um pouco de altruísmo, mas também uma responsa para as coisas, né? Logo eu que nunca tinha nenhum assim resquícios de que na cidade poderia existir, né, principalmente no interior, poderia existir uma secretaria que pudesse apoiar artistas e criar condição. E de repente eu me vi nessa condição de ser um elo entre um governo e o artista em si, né?
Uhum.
E, enfim, aí eu de uma certa forma dei uma isolada no artista Tio Tônio para ser o gestor público para criar esses acessos, ou pelo menos tentar, né?
Sim, o que é extremamente importante, né? E assim, desculpe o comentário, mas você não tem como isolar o Tio Tonho, porque você é um criador, cara. Assim, eu entendo que assim, quando te faço aquela pergunta, quando é que a música te fez refém, eu fico olhando pro meu jeito de compor, assim, né? Acho que é importante falar isso, assim. Eu falava esses tempos aí atrás com o Rodrigo Maranhão. Rodrigo Maranhão, cara, é um cara que ficou, nos tornamos muito amigos, assim, é um compositor carioca, gravado por uma galera que a gente admira e tal. E na época que eu tocava no Molungo, nós fizemos uma série de shows aqui em Curitiba, pelo projeto Música no Paiol, que o proponente convida um artista, enfim, que tem um certo renome, assim, nacional, para participar do show. E deu muito certo, cara, o encontro com ele. Enfim, minha irmã mora no Rio de Janeiro também, a Adriana é atriz lá, e volta e meia eu tô lá e nós nos encontramos, assim. Daí, porra, você já faz uns 15 anos que a gente se conhece, cara? Não, faz 15, vai. Uns 10 anos, né? Um pouquinho mais. Minha filha vai fazer 12? Uns 13 anos por aí. E aí, ano retrasado, eu lembro, liguei pro Rodrigo e falei, pô, Rodrigo, a gente, pô, compositores, a gente tem tanta música, mas a gente não tem nenhuma música junto. Aquele mesmo papinho que eu joguei pra você, lembra? Que fizemos aquela nossa canção linda lá. E aí, pois é, Carlito e tal, né? Vamos fazer, bora fazer e tal. Eu falei, então tá, eu tenho umas letras aqui, posso te mandar alguma coisa que eu já tenho pronta. Mas queria escrever alguma coisa sobre, né, agora, assim, o que tá passando na tua cabeça, o que tem de sondado e tal. Ele falou assim, Carlito, veja, o assunto tá no ar, cara. Ele tá passando toda hora, qualquer coisa é assunto, cara, pega e faz. Então, tô dizendo isso por quê, cara? Porque eu me vejo compondo pra calculadora cor-de-rosa, que tá aqui na minha direita, na porta da geladeira, pro reflexo do teu óculos, entende? Não tem, eu não vejo muito essa coisa de inspiração, de talento, de dom. Essas três palavrinhas, elas me causam uma certa dor de estômago, assim, porque eu acho que ela serve muitas vezes como uma bengala, uma desculpinha. Ah, porque não tô inspirado. Aquele papo, não tem essa, cara. Sabe? E eu vejo você muito assim, porque pô, você bate o olho ali, cara, na asa do passarinho, no barulho que ela fez, pum, já tá acontecendo, né? Uma melodia ou uma frase, você falou agora há pouco. Eu até notei uma frase aqui, ó, tu, ó. eu tenho frio na barriga antes de entrar na cozinha. Olha que começo maravilhoso.
É.
Não é?
É, na verdade, sim, sim. É, e a gente fala da cozinha, né? Que tem o mise en place, que é o pré-preparo. Você precisa cortar a cebola, o alho, a cebolinha, a salsinha, deixar a carne ali. Antes de você ligar a chama alta ali, aquecer a frigideira. Na música, parece que já existe um mise en place pronto, assim. Sabe aqueles restaurantes modernos de comida oriental, japonesa, que fica passando na tua frente aquela esteirinha com os pratinhos, assim, cara? E na música é mais ou menos isso, começa, né? Aquela esteira, né? Uma frase, um pois é, pois é.
Pois é. Exatamente. É engraçado, né? Como funciona, né, cara, a cabeça de quem compõe, né, tio? De quem cria, assim, né? Esse dia eu tava falando com a Ilha Braga, que se conhece bem, nossa amiga, poxa.
Sensacional.
Sensacional, maravilhosa. Acabei de falar com ela aqui. Vamos fazer um show. Parece que ela falou pra eu reservar o dia 6 de março. Parece que vai ter um show aí. Depois eu comunico a galera. Ela foi. E a Ilha é uma pessoa muito cheia de coisa, né, cara? Ela é uma inquieta, assim, né? Uma questionadora, não tem. Isso aqui é rosa, tá, mas que tom de rosa é esse rosa? Né? Não é só rosa, nunca vai ser. E aí, das nossas conversas, investigações, assim, geralmente aprofundadas, a gente vinha nos questionando, né, cara? Porra, essa coisa de ser artista, né, cara? Tanto que a gente doa e o tão pouco que a gente. Financeiramente mesmo, assim, né, cara? Muitas vezes o pouco que a gente capitaliza pelo tanto que a gente se dá e tudo mais. Aí ela foi ver e ela falou: pô, cara, eu não vou mais ser cantora. Eu vou falar: ah, tá bom, tá, vai, fala que eu discuto. Aí ela foi assistir o filme da Elis com o Tom Jobim, que tava em cartaz ali no Cine Luz. Aí ela saiu do cinema, me ligou e falou: Carlito, eu já entendi tudo agora, cara. Não adianta, cara, quem cria tem que ter muita coisa, tem que sentir demais as coisas, cara. Porque não se faz arte, não se faz arte na beleza, não se faz arte na sua Ferrari com um banquinho de couro branco, sabe? Ela exige uma mola furada no banquinho, cara. Eu percebo isso, não sei se você concorda, tio, mas eu sinto que eu produzo, cara, pelo incômodo mesmo, pelo desconforto, cara, na grande maioria das vezes. Como é que é isso?
Sabe que assim, um dos períodos mais criativos da minha vida foi em 2001, 2002. Eu morava ali no Parque São Lourenço.
Eu lembro de lá.
Vinha de um período pesado financeiro mesmo, né? E de descobertas de como se você leva uma cacetada e absorve ela e tal, né?
Uhum. Mariazinha vindo também, né?
Eu ficava horas caminhando em volta do lago ali no Parque São Lourenço. Acho que tinha gente que até achava que eu era, com certeza, né? Pô, ia ser doido aí, né? Cantarolando as músicas, escrevendo, assim, foi, sei lá, acho que posso dizer que uns 30% das minhas composições foram num curto período, assim, sabe quando você vai subindo, tá chegando lá, bota a primeirinha pra chegar no final do top. Aí chegou, dá aquela embaladinha, deixa descer daí, no neutro. Foi mais ou menos assim. Cheguei num ponto que daí tudo virava música, tudo. Eu acho que a dor é o seguinte: ela precisa existir.
Concordo.
Tem uma pessoa em Roncador que é muito pitoresca. Hoje ela está no lar dos idosos. Já o João é conhecido como Bocage. E ele, alcoólatra sempre, estava no, nos meios ali, mas sempre o cara que dormia em qualquer lugar e tal, conhecido, todo mundo conhecia, mas ele ali às vezes até incomodava dentro de algumas rodas, né? Porque ele sempre estava. Mas ele tinha uns dizeres assim, e um deles ele falava que sem a dor não há júbilo. Que de fato, eu acho que a dor é necessária. Necessária. Tem que doer um pouquinho para que o teu corpo, a tua mente, a tua, você reaja para. E aí as pessoas reagem de formas diferentes. A gente que compõe, que vai para essa linha da arte, da música, a tendência é ficar mais criativo a partir dessa dor e almejar, não dor, almejar o júbilo que o Boccage tanto falava, né? Através de um agrupamento de palavras, de uma melodia e tal, né? Nesse período aí de 2002 e tal, eu lembro que pintou uma oportunidade com Emerson Rechenberg. Tinha um projeto do governo do estado chamado Palco Paraná, que até tem, eu acho que numa cidade aí na região metropolitana de Curitiba, tem um mapa do Paraná que tem todas as cidades, um mapa gigante, né, de concreto, e tem as bolinhas da localização das cidades no mapa. E acho que é inspirado nisso, até porque lá foi o ápice da apresentação, mas teve um projeto para as cidades do interior, que até uma coisa assim, falando de cultura, eu acho que é uma falta muito grande assim, do artista paranaense com o Paraná. A gente falou no início da conversa de nichos, né? Minha cidade aqui tem 3 rádios, mas você ligar todas elas simultaneamente, você vai ter grande chance de escutar a mesma música em 2 delas simultaneamente. E eu acho que um pouco isso é uma falta do artista. Eu acho que o Trem Curitiba, que é um celeiro artístico gigante, eu conheço em Curitiba pelo menos, sei lá, não faço ideia de quantos artistas, quantos músicos sensacionais. E aí quando você fala, a gente faz tanto por tão pouco, né? Isso quando a gente fala de grana, de retorno financeiro a partir do... Aí que eu acho que entra a interferência, porque quando aqui o nicho é outro, e aí a gente que caminha por uma linha musical, de composição, que a gente se fecha dentro daquele mundo curitibano, ou de Londrina, ou de Maringá, né, que são centros maiores, que uma cultura local mais efervescente, e não espalha isso para cidades como Roncador, Iretama, Ubiratã, outras cidades pequenas que tem lá o cara que gosta de rock and roll. Tem o cara lá que escuta Chico Buarque, tem o cara lá, todas as cidades têm. E aqueles que vão buscar em outra parte, mas o nicho está ali, que está, não que seja ruim, sabe? Eu acho assim, a concepção de música boa, ruim, eu não tenho. Acho que bom aquele barulhinho. É óbvio que a gente ouve uma coisa e acha, putz, né, tal, mas não a nível de ser comparativo, ou dizer isso é melhor ou é pior, até porque é gosto, né, na maioria das vezes. Mas esse gosto é moldável, esse gosto é direcionável, esse gosto ele é passivo de sugestões.
Experimentações, né, de se permitir, né? Como é que você vai dizer que você não gosta de pimenta se você nunca provou?
Exatamente, exatamente.